Muito bom dia, Igreja Capital. Muito bom ver vocês aqui essa manhã, buscando mais Jesus logo cedo. Estamos na série Mais Jesus, buscando cada vez mais da identidade de Jesus em nossas vidas e menos das nossas vontades egoístas. E como toda semana dessa série, nós temos alguns desafios e eu queria passar para vocês os desafios dessa semana. O desafio do mais amor. Presenteie alguém com algo que você gosta muito. Já me falaram que o melhor presente para você dar é algo que você gostaria de receber. Então tome isso como padrão. E essa semana, presenteie alguém com algo do qual você gostaria de ganhar. Mais mudança. Uma semana sem egoísmo e individualismo. Vamos trabalhar mais o altruísmo e vamos desenvolver mais o senso de coletividade, o senso de corpo. Mais jejum. Tivemos essa semana o jejum de bebidas. Quantos aqui fizeram esse jejum? Amém. E não fez, Deus tem misericórdia. Mas nós vamos ter um momento de oração e entrega por esse jejum, que foi difícil, principalmente quem gosta de um cafezinho, né? É verdade. Mas essa semana, que rufem os tambores, mais jejum, uma semana sem carne vermelha. É, toda vez que sentir o cheirinho da picanha, você vai lembrar de orar. Orar pela sua nação, orar pela sua vida, orar pela sua família, pela sua igreja. Vai fazer a carne vermelha um memorial de entrega e consagração ao Senhor. Amém? Glória a Deus. E mais oração, uma semana de oração pelo Brasil. Orando pela nossa nação e colocando-se à disposição do Senhor para ser a resposta para as necessidades. Eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento, para a gente entregar ao Senhor Deus o jejum que fizemos essa semana de bebidas, e consagrar a nossa vida, dedicando-nos a essa semana fazer o jejum de carne vermelha. Então fique de pé para que possamos orar, e colocar diante do Senhor a nossa vida, a nossa consagração. Paizinho, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio que temos de honrar o Senhor com as nossas vidas. É tão pouco, Pai, o que temos feito, mas é o suficiente para mostrarmos o quanto o Senhor vale mais para nós do que qualquer outra coisa. Que o Senhor é mais essencial e necessário para nós do que a bebida e a comida. E por isso, ó Pai, queremos render a Ti o jejum que fizemos essa semana de bebidas e consagrar agora a nossa vida, ó Pai, comprometendo-nos a fazer esse jejum de carne vermelha ao longo da semana. Tudo para a Tua honra e para a Tua glória. Que nós venhamos a diminuir e que o Senhor venha a crescer cada vez mais em nossa vida. Pai, que neste momento que a Sua palavra será pregada, venha com o Teu Santo Espírito e unja, Pai, a minha boca, para que não seja o Rafael que ia falar, mas que o Teu Santo Espírito traga a Tua palavra, Pai, aos corações aqui presentes, trazendo o Teu recado, trazendo a Tua mensagem e trazendo, ó Pai, aquilo que o Senhor quer que façamos, o Teu direcionamento. Nós te louvamos e te agradecemos, invocando a Tua presença no nosso meio. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Podem se assentar. Essa é a terceira parte da série de mensagens Supere os Seus Medos. E temos visto acerca de um teste que existe na nossa vida, mas sei que muitas pessoas se coçam todo, como ouvi falar, em teste ou prova. Mas Deus é tão bom e tão misericordioso que Ele quer que você passe nesse teste. E por isso, Ele vai aplicar o teste e Ele já te deu de antemão as respostas do teste. O que você precisa fazer para passar nesse teste. E é essas respostas que nós conhecemos como bem-aventuranças. São o padrão de uma vida segundo os padrões de Deus. O padrão digno de um cidadão do reino dos céus. Esse teste, ele compreende algumas etapas que nós temos visto ao longo da série de mensagem. Agora eu gostaria de apontar algo interessante. Eu trabalhei com piscicultura, fiz faculdade de biologia, e na piscicultura existe aquilo que a gente chama de tanques-redes, que nada mais é do que um gaiolão que fica debaixo d'água para poder você criar peixes, de maneira que a engorda dele seja muito mais rápida, o desenvolvimento dele seja mais rápido, e aí você faz aquele tanque, aquele confinamento dos tanques, dos peixes nesse tanque-rede. Só que você precisa tomar cuidado quando vai colocar os peixes no tanque, porque existem tanques que têm uma espessura no seu aramado diferente e específico para cada tipo de peixe. E quando os peixes são filhotes, quando eles são alevinos, como nós chamamos, eles precisam ter um momento de engorda antes de ir para um tanque-rede. Porque se ele vai para o tanque-rede muito pequeno, ele escapa pelos aramados e tem uma vida livre, como todo peixe sonhou. E eu percebo que na nossa vida é mais ou menos desse jeito. O teste que Deus vai passar, a peneira que Ele vai passar, o aramado, ele tem uma espessura. E Ele está te dando aqui as diretrizes, através das bem-aventuranças, o que você precisa fazer para passar por esse aramado. E é interessante que um momento Jesus pegou uma criança e falou: se você não for como uma dessas crianças, você não vai herdar o reino dos céus. Ou seja, Ele está falando que você precisa ter um tamanho de uma criança. No sentido de que você precisa ter valores na sua vida que são típicos de uma criança e que nós adultos tendemos a perder quando vamos envelhecendo. Nós não podemos abrir mão desses valores porque são valores típicos de um cidadão no reino dos céus. E cada uma das bem-aventuranças, ela de alguma forma aponta para esses valores. E também é um tipo de gradação que vai nos mostrando sobre o que precisamos desenvolver na nossa vida e o que iremos experimentar. Já de antemão é colocado. Há um esqueminha, não sei se está aí no PowerPoint para vocês, se vai mostrar ali no telão, mas imagina uma pirâmide e você vai subindo essa pirâmide até o topo e depois você desce para colocar à prova tudo que você aprendeu. O primeiro ponto dessa pirâmide é aprender a ser pobre de espírito, como diz ali nas bem-aventuranças. O segundo é aprender a chorar, a ser sincero com as suas emoções, a tirar qualquer tipo de máscara na presença do Senhor e mostrar para Ele quem você é de fato. O terceiro ponto é a humildade, a mansidão, o ser humildemente ensinável, estar disposto a aprender. E tudo isso converge num ponto, no topo da pirâmide, aonde você vai desenvolver a fome e a sede por justiça, tal qual o próprio Deus almeja. E aí é hora de você descer a pirâmide, está aí no telão já para você ver. É hora de você descer a pirâmide para experimentar a prova cabal de tudo. No quinto passo, descer da pirâmide, você precisa desenvolver a misericórdia. No sexto, ser puro de coração. No sétimo, ser um pacificador, para que então você venha sofrer perseguições. Poxa, mas eu vou fazer toda essa prova para passar sofrer perseguição no final? No final, tudo dá certo. O que Jesus tem apontado para a gente é o caminho da felicidade. Como o Vitor orou profeticamente aqui no momento de intercessão, que todos nós sejamos felizes. É isso que Deus quer de você. Que você não saia daqui sem desfrutar dessa verdadeira felicidade. E uma felicidade que não depende de circunstâncias, mas é uma felicidade na qual o caminho que nós tendemos a trilhar é diferente do que Jesus aponta que é o correto. E essa felicidade, ela culmina no momento de perseguição. Ele fala, você vai ser muito feliz quando você for perseguido, porque você vai ver que isso é o resultado de tudo o que você passou até agora. Mas para isso, para que você possa desfrutar dessa felicidade plena, você precisa desenvolver a simplicidade, a humildade, a mansidão, a pureza, típicas de uma criança. É você crescer, crescer até ter a estatura de uma criança, é isso que Jesus está propondo para você. A criança, ela é pobre de espírito, ela não almeja ter algo ou ser alguém grande. A criança chora, sincera com as suas emoções. Aliás, é uma péssima ideia você perguntar para a criança se você está bonito, porque ela vai falar a verdade e você pode não gostar. Ela é sincera. Ela é humilde, ela é mansa, é humildemente ensinável, ela tem avidez pelo conhecimento. Ela tem fome e sede de justiça. Se você fala A e faz B, ela é a primeira a apontar o dedo na tua cara e falar: você mentiu para mim. Ela tem esse ímpeto de justiça muito apurado, que nós precisamos aprender, e ao mesmo tempo, elas sabem que são incapazes de promover a justiça, e por isso, precisam de alguém para supri-las, e é essa fome e sede de justiça que você vai ter, porque você vai ser saciado, não vai buscar justiça com as suas próprias mãos. As crianças são misericordiosas, elas têm compaixão, elas são puras de coração, no sentido que expressam sua identidade de uma maneira simples, de uma maneira direta, sem usar máscara, ou sem usar meandros. Elas são pacificadoras e acreditam em finais felizes. São coisas que você precisa desenvolver também para ser um filho de Deus e herdar o reino dos céus. Em 1 João 4,18 diz, no amor não existe medo, o perfeito amor lança fora o medo. E nós estamos vendo como podemos abrir mão do medo e nos revestirmos dessa alegria plena que Jesus tem para nós. E as bem-aventuranças de hoje, elas estão no texto de Mateus 5, versículo 9 a 12. Vamos ler aqui. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo nos céus, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vocês. A primeira coisa que nós vamos ver nessa manhã: vença o medo dos conflitos, desfrutando da paz que vem de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O ser pacificador é a ideia de uma paz que transborda e contagia aqueles que estão ao seu redor. É um descanso. E o segredo para que você possa desfrutar essa paz e expressá-la é a dependência. Aquela dependência típica da criança. Sabe quando a criança dorme tranquila? Quantos aqui não já sentiram aquela paz que transborda de uma criança dormindo? Queriam ser que nem ela. Quando você admira uma criança dormindo. Poxa, não tem problemas. Ela expressa profundamente aquele salmo. Em paz me deito e logo durmo. Porque só o Senhor me faz dormir em segurança. A criança, ela expressa aí de uma maneira muito natural. Ela deita e dorme. Agora o adulto, ele está preocupado com a fatura de cartão de crédito que tem para pagar no dia seguinte. Isso é coisa que a gente não vê na criança. Já viu alguma criança preocupada com a fatura que tem para pagar o cartão no dia seguinte? Não, porque ela depende. Ela depende dos seus provedores. Ih, meu pai e minha mãe vão dar conta disso. Eu vou dormir tranquilamente. É esse sentimento de dependência que você precisa ter com Deus, que Ele há de suprir cada uma das suas necessidades. E essa dependência nos traz coragem para enfrentar a batalha, no que for. Agora é interessante que a ideia de ser pacificador está muito ligado a sofrer o prejuízo. A sofrer o prejuízo para trazer paz para as demais pessoas. Como assim? Quando era criança, tinha muito medo do chupacabra. Teve aquela sensação do bicho que chupava as cabras lá, né? Mas eu me lembro claramente da primeira notícia que saiu sobre o chupacabra. Estavam lá fazendo noticiário sobre os animais, estavam sendo encontrados secos, sem seu sangue e tal. Aí, até aí tudo bem. Minha mãe estava ali também no quarto, vendo a televisão, fazendo a unha dela. De repente, o noticiário faz o seguinte estardalhaço. Os moradores locais atribuem tal acontecimento, tal fenômeno, com um animal, uma criatura lendária chamada o chupacabra. Aí mostra a imagem do bicho assim. E eu me lembro da minha mãe olhando, parando de fazer a unha e falando assim, meu Deus do céu. A minha mãe, tendo medo do chupacabra, para mim me deu autoridade para eu ter todo o medo do chupacabra. Tá entendendo? Eu não dormia mais à noite. O gato gritava à noite, meu, chupacabra, pegou ele. Eu tinha medo, pavor. Mas o pavor não era tanto do bicho ou da coisa que mostrou lá no noticiário, foi da reação da minha mãe. Muitas vezes nós falhamos em transmitir paz para aqueles que estão ao nosso redor, porque a gente sucumbe ao medo. Eu ouvi a história uma vez de uma moça que ela tinha muito medo de barata. E aí apareceu uma barata lá na casa dela, começou a gritar, uma barata! Aí ela viu que o filho dela estava olhando para ela. Ela falou, meu filho vai ter medo de barata se ele me ver assim pulando. Aí ela começou a transformar o pulo numa dança. Uma barata, uma barata. E aí o garoto ficou muito entusiasmado com aquilo e perdeu o medo de barata. Muitas vezes, para você ser um pacificador, você precisa trazer o prejuízo para você. Você precisa sofrer as consequências para que os outros possam desfrutar da paz que eles veem em você. Ser filho de Deus, que é a consequência de ser um pacificador, é a ideia de uma marca. Naquele filme Toy Story, você tem um Woody, que no pé dele tem escrito o nome a quem ele pertence. No seu coração está escrito também o nome de quem você pertence. Essa é a marca, esse é o caráter. Ser filho de Deus é expressar o caráter de Deus. E é ser pacificador. como em Mateus diz: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E no versículo 45, desse texto de Mateus, capítulo 5, 38, diz, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque faz o sol nascer sobre bons e maus. Ser pacificador é sofrer o prejuízo, é levar na cara, tapar na cara, mas dar a outra face, em nome da paz. É você sofrer as consequências, em nome da paz. É você sofrer injustiças, para que os outros saibam que é paz. Isso é ser um pacificador. Segundo, vença o medo da rejeição, vivendo a justiça divina. Vença o medo da rejeição, vivendo a justiça divina. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:10. Nós vimos na semana passada sobre essa questão da justiça, o senso de justiça, que difere muito do nosso senso de justiça para aquilo que é a justiça de Deus. E o texto fala que você será feliz se você for perseguido por conta da justiça de Deus. Não é perseguido porque é outro motivo bobo. Não é perseguido porque você está defendendo uma ideologia boba. É ser perseguido por conta da justiça de Deus. Aí sim você encontrará felicidade. Aí sim valerá a pena qualquer tipo de perseguição. E essa ideia é justamente de você perseverar. De você continuar a despeito das circunstâncias, o que elas te falam. Aliás, a criança expressa isso muito bem. Ah, não, pastor, minha criança não é perseverante não, meu filho não é perseverante não. Então deixa eu mudar a palavra perseverante para teimosia. Seu filho é teimoso? É que os adultos tendem a ver a perseverança como um tipo de teimosia. Quando a perseverança é aplicada de uma forma errada, é teimosia. Mas você pode desenvolver esse ímpeto do seu filho para que ele se torne perseverante, para que ele seja perseguido pela justiça, mas continue a fazer o que é certo. Agora é incrível como o nosso cancioneiro popular, né, Júnior, das crianças, você tem umas músicas que tentam limar esse ímpeto da perseverança da criança. Por exemplo, aquela música da Dona Aranha. A Dona Aranha subiu pela parede. Veio a chuva forte e ela escorregou. A chuva já passou, o sol já vem surgindo e a Dona Aranha continua a subir. Aí quando você está prestes a ovacionar, aplaudir a Dona Aranha pela sua perseverança, a música continua dizendo que ela é teimosa, desobediente, sobe, 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 nunca está contente. Cortou ali o ímpeto da perseverança da criança. Cuidado com o que você canta para a criança, tá? Mas elas são teimosas. Já os adultos são passivos. As crianças, elas são criativas. Sempre inventam um jeito. Os adultos são mais medíocres, eles sempre inventam uma desculpa. As crianças são idealistas, acreditam em finais felizes. Os adultos são mais realistas, acham que finais felizes é só coisa do conto de fada. Perceba que qual dessas perspectivas permite que você consiga sofrer perseguição pela justiça e manter a alegria? É a postura de uma criança, de você olhar o copo pela metade e ficar feliz porque o copo está meio cheio. Diferente de você olhar e ficar triste que o copo está meio vazio. Diferença de perspectivas. O texto de Mateus 5, também, 38, continua dizendo que se alguém quiser processá-lo, tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. E há uma questão aqui legal, uma questão de leis relacionadas a esses mandamentos. Quando Jesus começa dizendo, ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente, isso aqui é uma lei, na antiguidade conhecida como lei de Talione, ou tal como fizeram com você, faça também. E para a gente é um absurdo isso, mas na verdade a lei de Talione, ela tinha um efeito de proteção, porque existe dentro do ser humano, aquela lei do dobro. Sabe o que é a lei do dobro? Quando alguém te faz o mal, você não se satisfaz fazendo o mesmo mal para ele, você tem que fazer duas vezes pior, a lei do dobro. Se alguém te dá um tapa, você tem que dar um chute e um tapa. Se alguém te dá um chute e um tapa, você tem que dar um chute e um tapa e dar uma rasteira. É sempre mais. Você nunca fica satisfeito em retribuir com a pessoa na mesma medida que ela te deu. Você dá um, que é a justiça, e dá outro para ela aprender a não fazer de novo. A lei de Talione, ela tenta proteger a humanidade da lei do dobro. Porque se você faz o dobro que a pessoa te fez, ela vai se sentir injustiçada e vai sentir o direito de retribuir para você. Aí vai ficar numa guerra que não tem fim. Então a lei de Talione estabeleceu, é dente por dente, olho por olho. Se ele fez isso com você, você tem que fazer aquilo com ele também. Nada mais, nada menos. Então era uma lei de proteção. Só que Jesus foi muito além dessa lei e falou, a justiça dos céus é muito maior do que isso. Ouviste o que foi dito, dente por dente, olho por olho. Eu, porém, vos digo, se alguém te bater, dê a outra face. Quando ele fala sobre alguém processar pela túnica, dê também a capa. E quando ele fala, se alguém mandar você andar uma milha, ande com ele duas. Um professor certa vez falou para mim que o povo romano, eles tinham uma lei, que não era uma lei protetiva, era uma lei exploradora, aonde um soldado romano que estivesse indo para casa, ele tinha o direito de exigir que um judeu ali carregasse o seu fardo por uma milha. O povo judeu já sofria um bocado pela humilhação de ser dominado pelo povo romano. E ainda havia uma lei onde o soldado podia pegar qualquer cara ali judeu e mandar ele andar por uma milha. Era lei, era regra, carregando suas coisas. Aí o judeu falou, não, mas eu acabei de chegar no meu trabalho, tenho que encontrar meu filho e minha esposa. Não, quero saber, é a lei, uma milha, vai lá. Aí o cara andava uma milha, tá bom, já terminei a minha tarefa cívica. Agora você tem que achar um outro bobo aí para andar mais uma milha com você. E assim era. Agora quando Jesus fala que se mandarem você andar uma milha, ande duas, você está entendendo o que ele está dizendo? Vá acima do que a lei exige. Para de ficar naquela questão da lei. Seja perseguido pela justiça, mas comprometa-se a fazer o que é certo. E por último, vença o medo da difamação, focando no que é eterno. Vença o medo da difamação, focando no que é eterno. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Para você acreditar que esse aqui é o caminho da felicidade, você precisa de muita fé. Você precisa de muita fé. Porque isso vai contra o nosso senso comum. Isso vai contra o nosso instinto de sobrevivência, o nosso instinto egoísta. Você sofrer perseguições, injúrias e mentiras, achando que esse é o caminho para a felicidade. Quem que disse isso? Jesus. E aí, você vai acreditar nele? Precisa de fé. Realmente, é uma mudança de curso tremenda. Mas você precisa de fé. A fé típica de uma criança, na qual ela acredita no que falam para ela. Aquela que acredita em finais felizes. A criança, ela não tem aquela linha que distingue o que é natural e o que é sobrenatural. Para ela tudo pode acontecer. Você fala que tem um monstro no armário, ela não dorme à noite. Acredita em você. Você fala, pula daí que eu te seguro, pode ser o lugar mais alto. Ela vai pular porque ela acredita em você. Quando eu era criança, eu morava num lugar que tinha uma lagoa. E aí um tio foi visitar a gente e sabendo que eu gostava muito de dinossauro, ele olhou a lagoa e falou, Rafael, eu acho que tem um dinossauro escondido aqui. Pra quê? Foi só ele falar aquela insinuação que pra mim tudo era dinossauro. O bambu que estava rangendo ali era o dinossauro. A água batendo ali na marcha era o dinossauro. Só como ninguém viu o dinossauro, talvez ele só saísse à noite. Eu comecei a fazer planos de acampar lá na lagoa à noite para poder fotografar o dinossauro. Eu já imaginava o jornal noticiando, menino encontra criatura lendária na lagoa. E eu com um chapéuzinho de explorador assim, ali na foto, já imaginava as coisas. Tudo por conta de uma palavra, uma brincadeira do meu tio, que eu acho que tem um dinossauro aí na lagoa. A criança acredita, porque a fé é algo normal da criança. E é essa mesma fé que Deus convida você a ter. A fé no sobrenatural. A fé de que tudo pode acontecer. A fé de que finais felizes existem. Aliás, como a fé é o catalisador para o milagre acontecer, quando as crianças oram, gente, o milagre acontece. Eu incentivo até vocês a buscarem seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, para orarem pelas causas impossíveis. Porque é impressionante, Deus ouve. É por isso que a nossa dinâmica, temos trazido crianças aqui para orar no momento de intercessão. Jesus falou que os anjos que cuidam das orações das crianças vêm à face do meu Pai que está nos céus. Elas têm prioridade. Não sei como é que é isso ali na gestão dos anjos, tem fila preferencial, mas a Bíblia diz que a das crianças é preferencial. Então saiba que os anjos das crianças conseguem levar as orações dela em primeira mão. Teve um Miguelzinho, neto do pastor Campelo, quando ele tinha 5 anos, ele falou que oração de criança é que nem caixa rápido no supermercado. Atendimento é instantâneo. E é isso aí mesmo. A oração de criança pode muito em seus efeitos, mas você também pode desenvolver o coração de criança. Porque no final, o que Jesus está propondo é isso. Volte a ter a postura de uma criança. Um peixinho pequeno que vai passar pelo aramado e vai encontrar a liberdade, vai encontrar a felicidade. Os peixes que estão naquele tanque rede fechado ali, eles acham tão felizes que estão comendo à vontade, estão vivendo ali meio apertadinhos, mas está bom, está valendo. Eles não sabem que o final deles é a despesca, aquele tanque vai ser tirado, eles vão ser mortos. Agora, você foi chamado para viver uma liberdade. Não ficar confinado a um tanque rede. Existe um lago enorme ao seu redor e você foi chamado para viver nesse lago. E Jesus está mostrando para você qual é o caminho para que você desfrute da verdadeira alegria, da verdadeira felicidade. O mundo que você está confinado não é o bastante. Existe muito mais além das prisões religiosas que te prendem, das aparências que te prendem, daquilo que a sociedade aponta como sendo o caminho da felicidade. Existe muito mais do que isso. E é exatamente o que Jesus quer mostrar para você. No final tudo dá certo. E se não der, é porque não chegou no final ainda. Aguarde, acalme-se. Deus tem o melhor para a sua vida. Você vai sofrer perseguições, porque desenvolver esses valores na sua vida vão tornar você uma pessoa intragável. Uma pessoa que incomoda. Assim como a luz incomoda no escuro, você vai incomodar quem está ao seu redor. Você vai se tornar o padrão. E ser o padrão, gente, é uma coisa que traz consequências terríveis. Chesterton falou que quando alguém é um padrão, ele sofre ataque de todos os lados. Por exemplo, se uma pessoa ela é o padrão, ela vai sofrer ataque daqueles que são magros demais. Não, essa pessoa é gorda demais. Mas ela vai sofrer ataque também daqueles que são gordos demais. Não, essa pessoa é magra demais. Então ela vai sofrer ataque dos dois lados. Ser o padrão é sofrer ataque de todos os lados. E o que Jesus está propondo para você é viver uma vida que é o padrão de um cidadão do reino dos céus. Não se engane, você vai incomodar, você vai sofrer perseguições, mas lembre-se que esse é o caminho da felicidade, esse é o caminho da realização, esse é o caminho da vida plena. Agora, se talvez você já tenha dificuldade de confiar, porque pessoas traíram sua confiança, talvez você não acredite mais em finais felizes, porque você tem visto tanta maldade no mundo, está olhando as circunstâncias ao seu redor, você não crê que a coisa pode realmente caminhar para um final feliz. Talvez você se torne realista demais ou pessimista demais diante de tudo que a vida lhe trouxe de experiências. Eu quero dizer que Jesus convida hoje você a morrer para suas vontades, para os seus pensamentos, para aquilo que, de experiências que você viveu e que estão mostrando que não existe Deus ou que não existe finais felizes. Jesus falou que se o grão de trigo não cair e morrer, vai ficar só um grão de trigo. Mas se ele cair e morrer, ele vai florescer e vai dar muitos frutos. Daquele grão de trigo, muitos outros serão gerados. E o grão de trigo cumprirá o seu propósito. Para que você cumpra o propósito na sua vida, você vai precisar morrer. Você vai precisar render a sua vida àquele que é capaz de guiá-la. Se colocar na dependência de Deus, chamá-lo de paizinho, como Jesus fez, Abba Pai. Não é uma relação de um pai para com seu filho barbado, não. É uma relação de um pai para com seu filhinho. Tem muita criança, tem muito filho barbado que não depende do pai. Tem a sua vida, tem o seu dinheiro. Agora, o que Jesus está colocando é uma relação de pai para com seu filhinho, extremamente dependente do pai, que sem o pai não consegue fazer nada, que sem o pai não consegue dormir à noite, que sem o pai não consegue ter a provisão que precisa. É essa dependência que ele quer que você tenha para encontrar o caminho da felicidade. Quero convidar vocês agora a fecharem seus olhos, baixarem a cabeça. E eu quero fazer um convite para você que talvez já tenha vindo na igreja alguma vez, tenha frequentado a igreja há alguns anos, ou tenha frequentado uma outra igreja, ou é de alguma outra religião, Eu não estou falando aqui de religião, ou perguntando se você gostou do culto, da mensagem. Eu quero perguntar qual é a sua resposta para o convite que Jesus tem feito para você. Renda-se nas minhas mãos. Eu vou conduzir a sua vida para o caminho da felicidade. Ser pobre de espírito, ser humilde, ser misericordioso, isso só será possível se você tiver mais Jesus na sua vida. E para isso, eu quero saber qual é a resposta que você vai dar para o convite de Jesus. Ele veio ao mundo e morreu numa cruz para pagar o preço pelos seus pecados, para que você pudesse desfrutar de uma vida abundante, de uma vida rica, de uma vida na qual você se tornasse filho amado de Deus. Uma riqueza que não tem a ver com posses materiais, mas uma riqueza que tem a ver com satisfação, com alegria plena. Ele não quer que você saia daqui hoje sem encontrar essa verdadeira felicidade. Por isso, se esse é o desejo, levante sua mão bem alto, eu quero orar por você. É um momento seu com Deus, as pessoas estão de olhos fechados, mas se você hoje quer ser guiado por Jesus, quer entregar a sua vida nas mãos dele, porque ele não está morto, ele ressuscitou, ele está vivo hoje, pronto para te conduzir ao caminho da filiação de Deus. Se esse é o desejo, levante sua mão bem alto, eu quero orar por você. Se você que está me acompanhando pela internet, pode levantar a sua mão também. Eu não estou vendo, mas certamente Deus está. Queremos que esse momento seja um momento ímpar na sua vida. Paizinho, nós te louvamos e te agradecemos por cada pessoa que tem tomado essa decisão de entregar a sua vida a Jesus, sabendo que Ele é capaz de dirigir as vidas. Pai, nós te louvamos, porque como filhos amados do Senhor, nós temos também a garantia do céu, do reino de Deus, e temos sido preparados dia após dia para desfrutarmos da plenitude dessa eternidade com o Senhor. Nós te agradecemos e colocamos a nossa vida também à tua disposição para sermos moldados, para sermos testados, sermos trabalhados, para que o teu nome seja glorificado em nós e através de nós. Nós te louvamos, ó Pai, e que o Senhor abençoe a cada pessoa aqui presente, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.